começando mais um Vocês Não Estão Prontos. E hoje vamos falar sobre um tema maravilhoso que tem tudo a ver, né, com a nossa maturidade. A maturidade chega e com ela começamos a criar diversos hábitos que às vezes dizemos que não conseguimos viver sem. Como diria o velho sábio, de perto ninguém é normal. E no episódio de hoje traremos o nosso melhor mundo para vocês, as nossas mais loucas manias. Vocês estão prontos, Cecília Mônaco?
Prontíssima, Lu! E você, Abner?
Você está pronto?
Eu quis fazer uma change.
Cheia de manias.
Toda dengosa.
Toda dengosa.
Menina bonita. Sabe que é gostosa.
Sabe que é gostosa.
Nossa, corta tudo isso. Começa de novo, Nu, você está pronta? Vamos fazer aquela coisinha assim, ó. Ela pergunta se eu tô pronta, você pergunta se... Eu pergunto se você tá pronta, você pergunta
vai
se ela tá.
Vai ficar nessa chacota.
Ih, olha lá, a editora querendo desmascarar mesmo, assim. Tudo bem.
Didi-didi-ê pra você, viu? Didi-didi-ê.
É, vocês se consideram pessoas cheias de manias, já diria nosso querido amigo, cujo nome esqueci no momento, Luiz Carlos, do Raça Negra?
Eu acho que não. Acho que eu tenho um número normal de manias, assim. Tanto que eu, assim, foi difícil pra eu fazer uma listinha. Durante a gravação, posso descobrir outras.
Vamos saber hoje.
Não me considero uma pessoa cheia de manias, embora uma pessoa cheia de manias diria exatamente isso.
Exatamente, a pessoa que, né, não é normal sempre diz que
ei,
é super
como
normal.
Como assim não é normal? Peraí, a gente tá falando só de manias, não venha querer me colocar adjetivos, dona Luciana.
Já começamos com violência. Faltou responder, na verdade, né, tipo... Eu também acho que eu sou uma pessoa que não tem muitas manias. Tô aqui entre vocês, né? Então, acho que não. Acho que eu tô dentro da normalidade das manias. Vocês já foram taxados de... Você é estranho, você é esquisito, você é sei lá o quê, você come bolo enquanto tá gravando podcast, esse tipo de coisa.
Ah, o que as pessoas normalmente comentam é porque eu não tomo café da manhã. Não sei se isso é uma mania, mas eu não tomo café da manhã. Não como nada de manhã.
É um hábito.
Às vezes as pessoas falam, ai, mas não vai comer nada? Aí toma um café, pelo menos. Come um negocinho. Não, não quero. Ai, mas nossa.
Nem no hotel, tipo, café
não,
da manhã de hotel.
Imagina, café da manhã eu não perco por nada. Se o café termina às 10, tô lá eu antes das 10. Às 9, tô eu antes das 9. Imagina, não perco o café da manhã de hotel.
Ah,
eu faço esse sacrifício.
Entendi.
Mas em casa... Não como nada, não tenho vontade. Minha primeira refeição é um almoço.
É um hábito não muito convencional, né? Vamos dizer assim. Acho que é mania sim, acho que é mania. Vai, Abner, sua vez.
Não, nunca fui taxado de esquisito. As pessoas me dão geralmente outros adjetivos. Alguns que eu nem vou repetir aqui, mas... Eu acho que as pessoas falam algumas coisas assim pra taxar a gente, né? Ah, você tem mania disso. Às vezes nem é. Né? É só um hábito, às vezes é só uma característica, né? Às vezes é só a Cecília que faz dieta, inclusive, ao amanhecer, né? Então...
Exceto quando está em hotéis.
E nem é dieta, assim. Eu acho que é porque como eu não gosto de acordar cedo, sempre detestei, então eu aproveito o último minuto, assim, que eu posso pra dormir. Então eu não vou perder tempo tomando café. Prefiro dormir.
Cecília é aquela que chega no hotel 9h55 pra tomar café.
Não, porque a gente até falou aqui, né? Esse negócio de acordar cedo. Quando eu viajo, eu acordo cedo, então já aproveito o café também. É que quando eu acordo mais cedo, tipo, muito cedo, aí tem uma fominha assim, né? Quando eu ia pra faculdade, mas mesmo assim era muito raro. Agora, como eu acordo, sei lá, 9h30, normalmente, todo dia, eu já acho que é tarde pra tomar café. Tudo bem que eu almoço às 2, mas acho que é hábito mesmo. Ou preguiça.
Nossa, se eu fizer isso, eu, nossa, morro de falecida.
Preguiça de ir lá fazer um café, sujar mais louça. Então, por isso que eu quero uma cafeteira pra eu conectar com a Alexa. Eu já abro os meus olhinhos e já falo, Alexa, ligue a cafeteira e faça meu café. Aí eu levanto, já tá...
O risco dela é uma cusparada no seu...
Não, não vai.
Ela jogar o café na tua cara de manhã. Acorda, miserável.
A revolução das máquinas. Olha isso, pode acontecer.
Então, já que a gente tá falando sobre café da manhã e hábitos matinais, o que vocês me contam sobre algum hábito matinal que vocês tenham e que as outras pessoas acham estranho ou não? Cecília falou ali do café da manhã, né? E você, Abner, tem algum... hábito que você faz nas manhãs quando acorda, depois você leu O Milagre do Amanhã, acordou às 4h50.
É o seguinte, tava pensando aqui numa coisa de alimentação que eu trouxe um pouco da infância ali para a adolescência, que alguém me deu um toque e falou assim, não, isso é um pouco nojento. É, minha avó, ela costumava fazer um café com leite numa xícara um pouquinho maior, dessas que aparecem nos seriados, que a pessoa precisa de 30 mãos pra segurar. Ela cortava os pães e tal, e ela xoxava o pão ali dentro, e eu comia com uma colher. Talvez seja comum em outras residências. Sim. Só que eu trouxe um pouco disso pra adolescência, não com a colher. Mas o que eu fazia? Eu dava uma xoxada no pão, sabe? Molhar o pão e comer. Até que alguém falou assim, olha, Abner, é o seguinte, isso aí é meio nojento, não?
Desde quando?
É porque tem hábitos que funcionam bem em casa, né? No privado, assim, né?
Não pode xoxar o pão em público?
Tá proibido xoxar o pão.
É mesmo?
E depois eu fui perceber, ou observar, que isso realmente não acontece. As pessoas não ficam lá xoxando.
Na rua.
Na rua.
Um café qualquer, no hotel.
Entendi. Xoxa em casa. Xoxa no xixilo.
No sigilo. Exatamente.
Xoxa no sigilo, mas não xoxa em público. E eu lembro na adolescência, olha só, eu tava na escola ainda, e era aquele negócio de achocolatado com pães e tal, e eu lá, humilde, né, um pouco inocente, na vida, xoxando, eu acredito que foi minha crush lá da época, falando assim, você, e aí eu falei, meu Deus, eu quero beijar essa boca, não posso xoxar.
Não, né?
Aí, morreu um hábito.
Morreu um hábito. Você vê o que move o mundo e os hábitos é exatamente essa vontade de xoxar. Não necessariamente o
pão.
Pão
no café.
É isso.
Ela xoxou a sua xoxada.
E a Abner ficou xoxo depois disso.
O meu hábito matinal, assim, é de fato tomar café. Eu não consigo não tomar café, assim, pra mim é item de primeira necessidade. Sobre a questão do xoxá, eu não faço com pães, mas faço com bolachas, amo uma bolachinha xoxada no café. Então, a xoxadinha da bolacha com café ali, estou, né, eu tenho esse hábito, mas, novamente, não no público, né, apenas aqui no particular, no conforto do meu lar, na minha privacidade. Então, acho que o meu hábito matinal, acordar, espreguiçar, né, fazer uma bela alongada, escovar os dentes e direto pro café, assim, eu nem acordei ainda, eu já tenho o café, o açúcar, o filtro do café, a xícara, eles ficam todos assim, já no mesmo lugar, na mesma ordem, porque eu só saio pegando assim e colocando automaticamente, eu nem acordei ainda, mas o colocar o café pra mim é de lei. Se não tem café, pra mim o dia realmente não começa.
Pra mim é a tarde. Tem que ter um cafezinho da tarde, ou um chá, ou um chocolate. Então, uma bebidinha, pra mim, faz falta à tarde.
E manias com comida, vocês comem alguma coisa, além da xoxada aqui de Abner, né, que já foi, né, plot maravilhoso aqui do nosso podcast, vocês têm algum hábito com comida que seja estranho? É, um feijão com banana, cuscuz com macarrão, enfim.
Como eu sou muito chata pra comer, então não. Eu não como quase nada. Mas a maneira que eu como, talvez... Assim, bisnaguinha. Eu amasso a bisnaguinha pra comer. Acho que tem mais gente que faz isso. Então, se você amassa a bisnaguinha, me ede.
Tipo um papel?
É, eu amasso ela assim, isso, aperto a bisnaguinha e como. Se ela for pura, né? Se eu passar alguma coisa na bisnaguinha, aí não. Se eu como... Porque adoro pura, né? Aí eu amasso ela. E quando eu era... Não criança. Criança grande já. Quando eu tomava leite com Nescau, eu tomava de colher. Eu não tomava, assim, um copo. Eu ia de colher como se eu estivesse tomando uma sopa.
Ah, eu fiz muito isso. É. Mas, no caso, eu fazia assim. Botava o Nescau, leite, né? Misturava até ficar meio que uma papinha, assim.
Ah, não.
Ia ali
eu
na colherzinha.
Eu era um copo de leite com Nescau normal. Só que ao invés de tomar normal, eu tomava com a colher. Fosse uma sopinha.
Uma sopa de leite com Nescau. Sopa de Nescau.
Mas isso eu não faço mais, porque eu também não tomo mais leite, quase. E uma coisa que, assim, isso quando eu tô sozinha, ou quando meu namorado tá aqui também, é comer no sofá assistindo televisão. Eu tenho mesa, eu tenho balcão, mas eu tenho que estar no sofá. E não pode estar na propaganda. Eu faço as coisas, esquento as coisas até o programa voltar, se eu estiver assistindo alguma série, assim, que não seja em streaming, eu falo, ai, meu Deus, vai entrar propaganda agora, então eu vou esperar um pouquinho. Porque se eu tô comendo, quando eu começo a comer, entra propaganda, eu falo, ai, não acredito. Eu não gosto de comer na propaganda. Nossa.
É como se
eu
tivesse perdido o tempo. Você preparou tudo, sentou, entrou no comercial.
Porque é um momento muito sagrado. Você senta com o seu prato, assim, no sofá pra assistir aquela coisa que você adora, ou aquela novelinha. Pá, propaganda na novela. Eu falo, ah, não é possível.
Às vezes eu espero, sabia? Voltar da propaganda.
É, eu também.
Fico lá.
Fico mexendo
parada,
no negócio.
Parada, vendo celular, assim, é. Quando volta, aí eu volto
também.
A comer. Sigo muito esse hábito
então,
também.
Mesa, pra
sou
mim, não
assim.
Faz a menor falta. E quando meu namorado, a gente tá de final de semana também, a gente come no sofá. Só quando tem muita coisa, sei lá, pede uma feijoada. Aí tem o arroz, feijão, muita coisa, aí a gente coloca na mesa. Uhum. Mas se não, é prato na mão mesmo.
Ah, eu faço tipo self-service, assim, coloca as coisas e cada um pega assim, coloca e vai lá pro sofá, né, pra comer e tal.
Bom também.
A Bruna tá bem passado com nossos hábitos.
Não, eu tô achando bem curioso, porque eu não tenho pra comer comida.
Coxinha, vocês começam pro que lado? A coxinha? A pontinha?
Não, a pontinha.
Ah, é a pontinha.
Pontinha, Abner. Bondinha é coisa.
Vamos
de
fazer esse duelo depois no Instagram.
É sério? É.
Sim.
E bolacha? Bolacha, eu como primeiro a parte de cima da bolacha e depois eu. É, sem recheio. E depois como a parte do recheio.
Ah, para, gente. Isso aí é loucura, não.
O bis também.
Exatamente. É assim. Abner, assim é o correto.
Que bis? O que tem o bis?
Eu mordo assim, a parte de cima.
Metadezinha, depois a outra metadezinha.
Aí eu passo o dente, assim, no recheiozinho e depois como o resto.
Eu não sei se vocês sabem, assim, é um alimento, tá? É assim, não é Lego, né? A gente come. Explicaram isso pra vocês, que
mas
eu tô um pouco
bom
preocupado.
Que a Lu
gente,
também
um bis...
tem esses hábitos, essas manias.
Outra pergunta. Mas, gente, arroz com feijão.
Para.
E aí, é um lado do outro, por cima.
Feijão por
feijão
cima.
Feijão por cima. Feijão
Ih,
por cima,
Abner
sempre.
É psicopatão, hein?
É, Abner.
O meu é feijão por baixo, com certeza, e o arroz...
Não,
nossa, Abner, você
imagina.
É muito psicopata. Canceladíssimo nesse podcast. Todos os seus hábitos, a gente tem completamente o oposto. Você realmente...
Vamos fazer duelos depois. Vamos ver a audiência. Em que lado a audiência está?
Gente, essa coisa do bis agora me deixou um pouco preocupado, porque assim, é só comer o bis,
não,
cara.
Se eu tivesse um bis aqui, eu tinha na hora do almoço, eu acabei com a caixa de bis na hora do almoço.
Não, eu prefiro não ver essa cena. Pelo amor de Deus, não, Cecília. Não, não quero, desculpa. Se começasse, eu ia sair um pouco, pera.
Tópico que tem muito a ver, né, com o nosso querido Abner aqui, que são as manias de organização e limpeza. Me conte. Abner, você começa.
Então, eu apenas me considero uma pessoa muito limpinha, né? Que gosta de um ambiente limpo. É apenas isso. Ah, não sei, gente. Eu não sei não se é mania, sabe? Não sei não.
Mas vai falando assim, que a gente vai julgando, horas.
É, tá bom, vou falar assim. Eu não gosto de louça suja, não gosto de coisas... Fica às vezes, sabe? É ali, sabe, de um dia pro outro, mas já me dá uma agonia.
Minha agonia também. Minha agonia.
É uma agonia porque eu gosto das coisas limpas, eu não gosto que a minha louça cheire, então eu tenho um desengordurante, então, não enfim, é um gosto, né? Uma louça que eu gosto de que esteja bem limpa e tal.
Poxa, né? Que decepcionou agora, eu esperava mais loucura, esperava mais insanidade da sua parte.
Eu não sei se é mania, mas eu gosto de amaciantes de vários tipos, pra minha roupa não ficar cheirando a mesma
coisa. Eu nem uso amaciante.
Coisa. Nossa, por isso que eu notei aquele dia que a gente saiu, Cecília, até te dar um...
Como é que vai ficar a tua jaqueta, Abner?
Quem tem rinite não pode usar amaciante.
Ah, não. Pode.
Eu
né?
uso aqueles de bebê.
Ah, você tem um jeito de estender a roupa? Porque tem gente que fala, não, eu que tenho que estender porque tem que ser do meu jeito.
Se eu sei que o sol tá batendo de uma forma, eu coloco as roupas mais pesadas na frente, que vai ficar muito mais exposto, vai ficar exposto por mais tempo ao sol diretamente.
Mas a blusa no pregador de roupa, ela vai só a pontinha ou ela vai metade e metade assim?
Pra não ficar marcado, umas paradas.
As mangas, elas ficam colocadas pra baixo, assim. A camiseta, a mesma coisa.
Vejo sinais
de sanidade aí. Tô percebendo que eu tô passando pelo teste.
Tá voltando.
É.
E você, Cecília, tem algum hábito assim de limpeza que seja aquele que, ah, eu preciso ser assim, preciso fazer isso?
Não, gostaria muito, mas eu não tenho nenhum. Nenhum, tenho rotina. Às vezes eu tô trabalhando, aí eu olho assim pro rack, eu falo, nossa, tá sujo, né? Aí eu vou lá, pego o espanador, dou uma passadinha. Aí na sexta-feira, você tá aquela limpadinha mais... caprichosa, assim, mas
sim,
só...
Sim, porque o boy vai aí, né?
E também tem um dia que tem que limpar, né? Tem uma hora que chega, uma hora fala...
É, vai chegar uma hora que é...
É, então, na sexta, né? Pra eu passar menos vergonha também, pra quando ele chegar aqui. Que nem hoje eu lavei roupa. E eu não tenho... Não pode pôr varal lá fora, tal. Então o varal tá aqui na sala. Só que tem coisa pendurada no guarda-roupa. Às vezes eu penduro coisa na TV pra secar. O Abner ia ficar enlouquecido. Eu ponho na TV, assim. Sabe essas blusinhas que secam rápido?
Pra secar?
É, porque eu não tenho onde pendurar.
Na poltrona?
É. Aí eu vou pendurando na sala, assim, na cadeira, na poltrona. Nas costas, assim, na
Mas
cadeira.
Mas a roupa molhada na poltrona?
É.
Aí você entra na casa, aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro
de
pesado.
De cachorro molhado. Não, não tem cheiro de cachorro molhado aqui.
Ai, meu Deus, esse
aí
podcast
eu
tá muito melhor do que eu imaginei.
Aí eu abro as portas pra entrar um arzinho, tudo.
Sim. Isso é importante, viu, Cecília? É importante.
É, não.
Manias de casal, vocês têm ou tinham algum hábito em conjunto com os cônjuges ou ex-cônjuges de vocês? Conta pra mim que eu quero saber. Eu não tenho cônjuge, né?
Eu tenho
então...
vários, não vários cônjuges, mas várias manias.
Alô, Edu.
É, não, só. É porque assim, o Edu, ele também, ele cria hábitos e é difícil de mudar. E acho que com a gente, com a idade, né, mais velho também, por exemplo, a gente vai num lugar que gosta, só quer ir naquele lugar depois. Pra que mudar? Se lá é bem atendido, a comida é boa, não vou ficar mudando.
Sim.
Então a gente tem a nossa sexta-feira, que é de bebidinha, a gente tá viciadão em gin e tal, aí a gente vai aprimorando, né, tem o gin, agora a gente compra as frutas desidratadas, como que chama aquela bolinha preta de pôr no gin?
É... Azeitona.
Não, esqueci o nome do... Zimbro! Zimbro, anis estrelado, pimenta rosa, xaropes coloridos. Então é a sexta-feira que é meio sagrada. A gente compra os petiscos e põe uma série engraçada. A gente não assiste série séria nesse momento. Então agora a gente tá reassistindo The Office. A gente assistiu The Office, Parks, depois a gente foi pra Todo Mundo Odeia o Chris, agora a gente tá reassistindo The Office. Aí, e quando eu pinto alguma coisa de sexta-feira, assim, fala, putz, mas e a nossa sexta? Não vai rolar, sabe? Já parece que é um negócio que tem que acontecer toda sexta. Aí sábado é mais livre, mas sábado à noite também, a gente fica aqui, séries engraçadas. Aí no domingo à tarde é o horário de assistir séries que tem que prestar atenção.
Dramáticas, um drama,
dramáticas, terrores, é no domingo à tarde. Só que aí, como a série às vezes é muito, não chata, mas às vezes não tem muita emoção, a gente dorme.
Entendi porque é no domingo à tarde, entendi. É.
Já vem o soninho ali, ela já tá...
E tinha também o The Walking Dead todo domingo à noite, mas agora saiu da Fox... Então, quando Deus quiser, que tiver Star Plus, a gente volta a assistir. Mas é isso, a sexta-feira é meio que sagrada, assim. Eu acho que é uma mania, assim.
Eu amei que tem uma agenda, né? Uma agenda
tem,
de séries.
Tem uma agenda.
Se quiser ver a engraçada no domingo à tarde, não vai rolar. Se quiser
não.
ver a dramática na sexta-feira,
não,
pesou
de jeito
o clima.
Nenhum. É. Se a série for muito boa e continua domingo à noite pra terminar, pra não ficar pra semana que vem.
Entendi.
Já maratona e já termina.
Fazendo aqui agora um momento bem e se, né, que foi o nosso podcast passado, vocês acham que uma mania que vocês têm salvou a vida de vocês em algum momento e mantém vocês vivos, né, e trouxe vocês até aqui? Se sim, qual seria essa mania? Me digam.
Eu não sei se vai ser classificado assim, então quero a ajuda de vocês. Tem alguns hábitos, por exemplo, caminho que eu faço de volta pra casa, em qualquer momento, tá? Por exemplo, mesmo que eu fizesse ele de transporte público, ou de moto, ou de carro, eu mudo o caminho se eu sinto que naquele momento eu tenho que mudar o caminho. Sei lá, hoje à tarde estou sentindo que eu devo fazer diferente. E eu vou fazer diferente. Vou pegar uma outra rua, vou pegar uma outra via. Pode ser o mesma coisa que eu faço todo dia, mas eu tenho que fazer diferente. E eu faço diferente. Eu continuo acreditando que seja alguma forma de me livrar de coisas, assim, sabe? Então eu não sei se isso necessariamente é uma mania, mas eu acredito que tenha pra aquele lado meio de superstição e
intuição,
tal, sabe?
Intuição. também, né?
Sim, tá seguindo a sua intuição. Acho que é mais um lado intuitivo, é.
Falando nisso, lembrei de uma mania que eu tenho quando eu saio de quarto de hotel. Eu faço todo o check, assim, pra olhar embaixo da cama.
Ah, eu também faço, embaixo da cama.
Eu faço também.
Vocês fazem? É, sacudo as cobertas. Meu, pode estar tudo certinho ali, eu faço tudo isso de
gaveta
novo,
gaveta
assim.
Que eu nem usei, eu abro pra ver se não tem alguma coisa.
A gente
coisa.
É pobre, na verdade. Eu acho que como a gente é pobre, não pode sair perdendo as coisas. A gente tem que fazer isso.
É, talvez seja isso.
É, não é mania.
É só ser
no caso
pobre
é...
mesmo, entende?
É,
obrigado, Luciana.
Uma coisa...
Muito obrigado. Muito obrigado pelo óbvio, né? Por me jogar na cara o óbvio.
Eu também sou assim, principalmente em relação a isso, como ele falou, de mudar um caminho, às vezes, sair mais cedo de algum lugar, ou demorar um pouco mais pra sair, porque eu não tô me sentindo muito... confortável naquele momento. Às vezes, sei lá, vou sair alguma coisa. E sabe quando na hora bate aquele... não sei, acho que... não tô legal hoje, não... Qual a mania mais irritante de todas? No caso, aquele hábito que você tem, que todo mundo reclama e você não consegue parar, porque você acha que é muito legal.
O café da manhã, não vou começar a tomar café da manhã, porque as pessoas se sentem incomodadas, né? Então, continuarei sem tomar café da manhã. É, segundo o Conde, ele diz que uma coisa que irrita ele quando ele tá aqui na minha casa é que tem um criado mudo, assim, pequenininho. Sabe quando você fecha, mas fica um pedacinho da roupa, assim, pra fora? A minha tá sempre assim. Sempre com um pedacinho
legal.
Pra fora.
Ah, sempre, o tempo todo.
É, sempre vai ter. É, e se não tiver, provavelmente ele abriu, arrumou e fechou pra... ele continua respirando. E ele diz que eu deixo a porta do guarda-roupa aberta também, o tempo todo. Mas isso eu tento me policiar.
E sai monstros de dentro do guarda-roupa.
É. E tem uma coisa, que acho que se eu perguntasse pra minha família, eles iam falar isso. Eu tenho coisas com copos e, colheres. Então, ela fala assim, ah, eu não como com essa colher, não gosto dessa colher. É, tipo, quem pôs esse copo aqui pra mim? Todo mundo sabe que eu não tomo nesse copo. Aí...
olhou, não foi com a cara do copo, não vou beber
nele. Não,
milho,
tem
é isso.
Copos que eu olho... Minha mãe até já sabe, a minha sobrinha já sabe. Outro dia, a gente tava, acho que em Atibaia, e o Edu tava pondo a mesa. E cada um já tem o seu lugar, assim, né? Aí ele pôs uma colher, assim, pra mim. Acho que a gente ia tomar sorvete, sei lá. Aí ela falou assim, Edu, você pôs essa colher pra minha tia? Você não conhece minha tia, né? Era óbvio que eu não ia comer com aquela colher.
É, realmente, isso é uma mania, realmente.
Edu deve ter ficado passado.
Domingo mesmo, acho que domingo, ele pôs sorvete assim pra gente, aí eu peguei e falei assim, não quero essa colher, não gosto dessa colher. Na hora já trocamos a colher, porque ele tava com a colher que eu gosto. É.
E é um climão sempre? É um climão?
Não, porque as pessoas falam, eu vou discutir com essa daí. Não. Tem um copo na casa da minha mãe que ele tem um Scooby-Doo. Esse copo, eu tenho horror esse copo. Às vezes, eu acho que colocam um Scooby-Doo, assim, pra mim, no meu lugar de propósito. Fala, deixa eu irritar ela colocar esse copo de Scooby-Doo. E quando eu era criança, não sei se eu contei naquele do meu passado me condena, que eu ia com a minha mãe nos lugares, quando você visita, as pessoas colocam copos bonitos, né? E tal. Aí eu falava assim, eu não quero esse copo pequenininho. Aí minha mãe, bebe nesse copo. Eu falo, eu quero o copo de beber água. Eu não quero esse copo.
Olha isso.
Eu queria copo de requeijão, sei lá, o copo que eu bebia na minha casa. Eu não queria copo chique. E vocês?
Eu tenho essa mania de esfregar o rosto, assim, ó.
Tem sim.
Vocês já repararam também, né?
Já.
Eu de mexer no cabelo.
Irrita?
Não.
Não, irritar não me irrita, não. Mas sempre parece que você tá tendo um ataque, sei lá. A primeira vez que eu vi, eu achei que você tava passando mal na gravação.
Que
tá enjoada de gravar com a gente.
Você, Lu, qual a sua mais irritante?
A mais irritante pra minha família é o fato de eu repetir, de eu falar as coisas antes deles falarem. Então, às vezes, eu crio um diálogo. Eu faço uma pergunta, eu mesmo respondo como se fosse a pessoa respondendo, entendeu? E minha mãe tem ódio disso.
Mas talvez seja um pouco irritante mesmo, eu acho.
É, dá um exemplo.
Abner, você gosta de gravar com a Luciana? Ah, claro que eu odeio, né? Óbvio. Então eu não espero nem você responder, entendeu? Eu mesma falei, eu mesma respondi. Eu faço muito isso, assim.
É um pouco insuportável mesmo.
Eu acho.
E geralmente eu faço imitando um sotaque, né? O que é a voz da pessoa. Tipo, no caso, a voz de Abner.
Que você acha que é.
Legal, acho legal.
Você acha que é. Ela acha que é minha voz essa.
Isso. A projeção que a sua voz tem na minha cabeça é a que eu faço.
Ah, que legal, Lu. Bacana. Vamos para as indicações?
E qual é a mania que vocês gostariam de parar? Aquela que vocês pensam, meu Deus, realmente tô demais e eu preciso parar com isso.
Roer a unha, pôr a mão na boca o tempo inteiro. Assim, minhas unhas são compridas, mas elas não são minhas, né? Eu comprei.
São suas. É, são você minhas. Pagou, são suas.
E eu roo unha desde sempre. Sempre roí, nunca consegui parar sozinha. Quando parava era por alguns meses, mas depois voltava, já ficava horrorosa de novo. Aí agora eu descobri, né, esse negócio do gel e tal. Mas eu gostaria muito de parar, porque é uma grana que eu ia economizar,
você,
né?
Você, querido Abner.
Bom, eu tava com uma mania até recentemente que alguém observou e me falou. Ao lavar a louça, eu costumo equilibrar o corpo e subir um pouco uma das pernas. Mas é subir ligeiramente, assim. É só um pouquinho, eu juro.
É um balé.
Um plié lavando a louça. Vocês não prestam, vocês não valem.
Padedê.
Mas eu queria agradecer aqueles que me deram toque. Esse hábito foi abandonado com sucesso, porque eu me achei um pouco ridículo quando eu percebi que, de fato, fazia isso sem motivo aparente. Então já corrigi ali rapidamente.
E o outro.
É o seguinte, eu tenho, né?
Eu tendo, quando eu tô falando muito sério, mas muito sério, e quero resolver uma coisa. Não estou brigando, porque brigando já é outro nível. Mas eu quero falar algo muito sério, assim. Então eu me imponho, eu paro, e uma das mãos vai à cintura.
É aquele assim, mas
Dona
rapaz,
Maria fofoqueira,
né?
Quando chega pra brigar.
Mas, ó. Sabe aquele...
A xícara numa mão, é a mão.
Ai, que maravilha.
Uma xícara numa mão. E aconteceu isso recentemente. Estava com uma xícara e olhando sério pra pessoa. A pessoa falou assim, mas você tá segurando esse bebê por quê?
Açucareiro. Né?
Um açucareiro. Eu queria deixar registrado nesse momento, já finalizando esse episódio, Luciana e Cecília, eu vou entrar em contato com o saque desse podcast, porque é o seguinte, durante toda a edição, o ouvinte é o meu companheiro. Eu jamais ri das
você
manias
riu internamente,
de vocês.
Deve ter rido, sim.
Tá? Mas aí é o que você acha. Eu aqui fiz a pessoa mais gentil e compreendo assim, nossa, ela tem uma mania, não é mesmo? E agora, já chegando ao final, vocês me zoam dizendo que eu faço o flamingo, um balé.
O açucareiro.
Ok, protocolar em 3 vias, tá? E reconhecer firma desta reclamação, que será analisada, né, pela nossa equipe jurídica. Uma que eu tenho, que vai ser muito difícil depois da pandemia, é eu ficar dublando as pessoas na rua, de máscara. Eu tô com a máscara, e às vezes eu vejo a pessoa falando com outra pessoa, e eu fico meio que, sabe, criando um diálogo pra elas. E aí, não sei o quê, e aí, não sei o que lá, sabe? Eu ainda não consegui realizar. Se eu faço isso externamente,
mas
ou só na minha
lugar,
cabeça,
assim,
entendeu?
Tem que ter bastante tempo, né, pra fazer isso. É que você tá na fila. Ah, tá.
Ah, tá na fila do mercado. Aí tem duas pessoas, assim, na sua frente. Tá ali conversando, duas pessoas. Aí eu fico criando diálogos.
Você imagina que tem uma boquinha se mexendo na frente da máscara?
Isso, as duas pessoas conversando e eu fico meio que fingindo.
Criando diálogo.
O que
entre
elas
estão
conversando, entendeu?
Cara,
criando fanfics.
Isso é uma mania bem assim.
É.
Quem é Vamos psicopata agora? Não é
não
mesmo,
Abner? É.
Qual a mania mais esdrúxula que você tem, que você nunca contou por aí, que a gente vai saber agora com exclusividade no Vocês Não Estão Prontos? Manda, Cecília.
Eu não sei se é mania, também não sei se é esdrúxula, mas enfim. Eu adoro tomar vitamina C, sabe? Essas efervescentes. E às vezes eu vou almoçar e eu fico com preguiça de fazer suco. A preguiça de pegar o potinho do suco, o saquinho, a água. Eu jogo uma vitamina C lá no copo e é a minha bebidinha do almoço. Não é todo dia, às vezes, é só quando dá preguiça de fazer o tangue. Aí eu tomo a vitamina C.
Eu tomo Cebion no lugar.
Pitaçai, Cebion, adoro.
Meu Deus do céu.
Cecília, é esdrúxula,
isso...
então?
Não. Isso é preocupante.
Mas por quê? Tem
Porque
gente que toma
é
remédio
um
pra piolho, pra Covid...
Tá, mas não é disso que a gente tava falando. A gente tava falando de você. Cecília, isso não faz bem.
Mas não é todo dia. Só quando dá aquela preguiça, o almoço já tá pronto. Você fala, putz, não fiz o suco. Ah, joga água ali, puf.
Senhora, o que a senhora vai beber? Suco de laranja? Cenoura? Maracujá? Um Cebion, por favor, com gelo, 2 pedrinhas?
Eu achei que muita gente fizesse
Cara,
isso, não faz?
Não. As pessoas... Olha, desculpa, mas, ouvinte, se você faz, vamos abrir aí um, sei lá, um AA, um Cebion Anônimos...
recebiões anônimos.
Então, acho que essa daí é a minha mania, talvez, esdrúxula, então. É isso aí, pessoal.
Eu acho que não falta mais... Não tem lugar pra mais nada. Eu retiro a minha.
Eu também acho que não tenho mais o que dizer.
Vocês não têm nenhuma que vocês não... Ah, não, gente. Não, cara, vai entrar pra jogo aí.
Eu cutuco as unhas.
Como assim cutucar a unha?
Sabe cutucar a unha do pé?
Eu já roí a unha do pé. Quando eu roí a unha, assim, hard, eu roí a unha do pé.
Mas não com a boca, né?
Com a boca, lógico, com a boca. Lógico. Parei faz tempo, mas...
Eu acho que esse podcast, ele tá subindo um nível.
Primeiro, gente, assim, quem rói unha? Conversem com pessoas que roem unha. Vocês vão ver aqui, ponto, às vezes as pessoas chegam.
E agora, assim, eu me coloquei na normalidade, Cecília. Obrigado por isso. Eu comecei esse podcast com medo, assim, de falar... Poxa, será que eu vou ter que fazer uma terapia aí pra descobrir... Sei lá, fazer um teste, né? Pra ver se eu tenho um transtorno aí... Não!
Eu achei que eu não ia ter nada pra dizer também.
Não, mas você disse demais. Eu fiquei imaginando você numa posição de yoga com o pé muito próximo da boca e você fazendo...
Eu realmente... Foi um plot twist esse podcast.
É isso.
Reviravoltas, que eu falei no começo. Agora você, Lu.
Não, a minha mania...
A sua mania escondida.
Ler palavras ao contrário.
Ah, que coisa sem graça.
Exatamente.
Era pra eu ter começado por mim.
Como que é esse negócio? Agora eu fiquei interessado.
Não, eu tenho mania. Tipo, às vezes eu tô lendo placa na rua e aí eu leio, por exemplo, caixa. Aí é a Chiac. Cecília. É a Ilisec. Esse tipo de coisa, entendeu? Eu leio pra frente e leio
pra trás.
Parece
nome de remédio, né?
É sempre coisas com palavras, diálogos, né? As manias da Lu.
Com palavras. Temos um ponto. É. Vamos para as nossas indicações e desindicações do episódio, começando com ela, Cecília Mônaco!
Até então, eu não tinha indicação hoje, mas eu vou indicar a minha manicure. Posso?
Pode, claro. Ela é grande guerreira, né?
É guerreira, porque quando ela pôs o vidro, a primeira vez eu fiz fibra de vidro, né? E ela falou, por favor, não coma o vidro. Então, super preocupada, né? E, gente, pra quem mora em São Paulo, realmente ela é maravilhosa. É a Patty Nails, a Patrícia, aqui na Climação. Então, gel, fibra, ela vai deixar sua unha maravilhosa, tá? Depois eu vou deixar o Instagram dela lá nas nossas indicações.
Realmente, essa daí merece, porque grande guerreira. São boas unhas de Cecília. Já vimos pelo podcast de hoje, né, que realmente, né... Complicado aí. E você, Abner, o que, que você indica no dia de hoje?
Eu indico não fazer indicações como essas da Cecília. Aposto que ela deve ter ganhado 3 sessões gratuitas. Ela deve ter falado pra moça assim, como que é o nome dela?
Patrícia, a Patineus.
Pá, se eu citar você lá, você me dá umas 3 sessões?
Já é a terceira publi que Cecília tá fazendo o podcast aqui, hein?
Pá, acuada ali e falou, ok... Tá bom.
Tá bom.
É o medo, né? Entre perder a cliente, tá bom. Se tá lá, né? Fazer o quê? Paty, você é uma refém de Cecília e nós sentimos muito por isso.
Não é
qualquer
pobre,
coisa,
não.
Fala help. Paty, fala help.
Ela deve estar fazendo na unha de uma cliente bem pequenininho. A cliente chega em casa e fala, nossa, mas parece que tem alguma coisa escrita aqui.
Alguém me salva, por favor.
Alguém me
salva. É isso.
Daqui a pouco, a Paty tá ali no...
Pobre Paty.
Escondido. Salvem Paty. Free Paty. É o seguinte, a minha indicação vai pra uma HQ brasileira chamada Day Tripper. Eu fui recentemente numa livraria e tinha uma sessão de promoções, assim, e essa revistinha tava por R$15. E eu fui reler a minha e depois, vou ali ver, né, na Amazon quanto tá. Ela tá quase 80 pilas.
Caramba!
E eu lembro de ter comprado super barato numa banca, assim. A Day Tripper é uma produção do Fábio Moon e do irmão dele, o Gabriel. E eles falam sobre um cara que ele é filho de um escritor brasileiro famoso, mundialmente, né, conhecido e tal. Só que ele ganha a vida escrevendo obituários. E ele passa ali a vida sonhando em ter sucesso e tal. A HQ É exatamente essa viagem, assim, do que pode acontecer com a minha vida, né? E vai acompanhando a trajetória dele. É muito bonita. Então, se você quiser embarcar aí, eu indico com gosto.
Ok, assim. Minha indicação é... vai ser... A gente falou na semana passada, foi na retrasada, enfim, não lembro. Sobre o canal do Rafinha Bastos, né? O Mais Que 8 Minutos. E tem uma entrevista dele com o Mário Sérgio Cortella, que tá muito boa, assim. Então, a minha indicação de hoje é essa entrevista do Rafinha com o Mário Sérgio Cortella. É um cara que... basta você ver qualquer coisa dele. Ver ele falar, pra mim, já é um grande... eu gosto muito das falas dele. E é uma entrevista muito interessante, assim. Ele fala sobre coisas que eu acho que eu nunca vi ele falar em outros canais, sobre a infância, sobre a vida dele mesmo, né? E é muito boa, acho que vale a pena a entrevista do Mário Sérgio Cortella no canal de Rafinha Bastos.
E não tem nenhum momento que ele fala assim, Rafinha, isso é o podcast? Pó... Ele não vai fazendo essas coisas, né?
Rafinha!
Rafinha, o não, podcast não pó que tem a
que
origem...
Que vem do pod e do question... Que ele fala assim, né? Né? Que é o sotaque lá do sul, né? Enfim. Pula essa parte, Abner. Ficou horrível.
Sim. Imitações.
Você não sabe imitar. Não sabemos.
Aqui a de imitação tá difícil.
Vamos para as nossas desindicações agora. Repetindo a ordem. Cecília Mônaco.
A minha desindicação me deixa muito triste, porque eu tenho muito amor por esse apresentador, que é o Paulo Vieira. É um programa que estreou, sim, na EGNT, chama Rolly Kitchen. Sim, é um programa de culinária que dois casais famosos vão competir cozinhando e tal. Assim, apesar de todo o esforço do Paulo Vieira, não rolou, assim, não gostei. A dinâmica do jogo, assim, é estranha. Os jurados não têm carisma nenhum, não teve graça. E para acabar o programa, esse casal aqui ganhou, parabéns. Tchau, outro. Próximo programa com mais outros dois casais. Achei bem sem graça, assim. Então, na GNT, acho que é toda quinta-noite. Depois tem no Globoplay também, se alguém quiser assistir a estreia.
Poxa, eu gosto tanto dele, eu torcia tanto.
Eu também, por isso que eu fui assistir, mas assim, eu não gostei, então desindico.
Eu acho que os jurados também mataram muito assim o programa. Eu particularmente não gostei de nenhum dos dois jurados que estão junto com ele. Os dois são novatos também, então ficou, sabe, muito engessado o programa. Paulo Vieira tá nitidamente ali lendo TP. Não que os outros não leiam, mas, tipo, faltou um pouco de naturalidade.
E
assim,
aquela
sabe?
Dinâmica, eu sei que é uma questão, né, de a pessoa tá cozinhando e correndo. Tem isso também, mas muito pouco, assim.
Eu acho que... tô com Cecília nessa desindicação também. Vou tentar ver o segundo, vou dar uma segunda chance, que eu também vi o primeiro. Mas, por enquanto, eu tô desindicando. É isso, Paulo. Beijo. Amamos você. Vem gravar com a gente. E você, Abner?
Eu não sei se é uma desindicação, mas algo que eu não gostei, que eu consumi recentemente, que é o novo álbum do Caetano. Gosto de Caetano demais. Mas, cara, esse meu coco aí... não rolou. E assim, é muito louco, né? Eu não tenho bases pra criticar Caetano. Poesia, tá lá, é tudo que ele já fez e muito bem feito e tal. Não conseguiu me tocar. E é isso aí. É uma coisa que eu não gostei. Agora, tem uma... ele fez um vídeo pro Porta dos Fundos. Que é...
por causa disso.
Possivelmente fez ali pra... eu acho que é pra impulsionar, né? O lançamento do novo álbum.
Sim, com certeza.
É extraordinário, assim. E meu, tem o do Vivier fazendo o melhor paulista possível,
Caezeira,
assim.
Caezeira, Faria Limer. Caezeira. É muito maravilhoso. Eu amo o Gregório. Minha desindicação também vai ser algo, né, dos produtos Globo, que se chama Verdades Secretas 2, né? Poxa, que foi lançado vida. Na Globoplay semana passada. Lamentável, né, amigos? Lamentável. Eu só posso lamentar que realmente é bem ruim. A fotografia, de fato, é belíssima. Não tenho que falar da fotografia, né? Mas eu não sou especialista em fotografia. Apenas achei cenas bonitas. Eu achei que iam ser só 10 capítulos, mas vão ser 50 capítulos. E assim, não tem história pra 50 capítulos.
Podia ter parado na primeira, né? E ficar aquele ícone,
podia,
né?
Ter ficado no auge. E assim, a primeira temporada não, foi muito boa.
Quem que escreveu?
Valci Carrasco. E a segunda, nossa, fica nesse negócio de Angel matou meu pai, aquela menina lá, Giovanna, muito louca. Angel matou meu pai e quero provar que Angel matou meu pai. E no meio disso, um monte de putaria sem contexto, sabe? Tipo, estão conversando aqui e de repente começa aqui uma dança do acasalamento, pula pra outra cena, o cara
dança
acha uma bala dentro do barco que foi onde morreu
o Raj,
que o
Raj.
Agora, que é
o Raj.
É, Raj Gray.
Raj Gray.
Morreu e, tipo, a bala foi encontrada 5 anos depois. Gente, como
talvez
assim?
Talvez eu assista,
sabe?
Por motivos de Rômulo Estrela. Né?
Não,
Rômulo
Estrela
assista,
trabalhou, né? Pro papel, trabalhou.
Acho que vale a pena ainda.
Trabalhou,
mas
bem o físico, né? Mas Ceci, a maioria das cenas são à noite, são escuras. Você só vê silhuetas assim, ó. Você só vê silhueta. Tanto que o cara achou a bala no escuro, Cecília. Não faz sentido. Eles estão lá no barco e aí ele olha assim: o que é aquilo? Parece uma bala. Aí ele vai lá olhar, pega e a bala.
Sério, 6 anos
juro,
depois.
Sério, juro. Eu disse:
né,
não, gente, não dá. É, 5 anos depois. E assim, não faz sentido. Aí, Rômulo Estrela vai se pegar com a personagem de Giovanna, porque ele é o detetive, né, que vai fazer a investigação pra provar, né, que foi Angel que matou, barará. Mas eles, tudo escuro, começam a se pegar, meia luz, uma luz azul. E assim, essa cena aqui minha rodando, eu fazendo isso aqui, não é só um gestual. Eles começam mesmo a rodar, assim, ó, antes de se pegarem.
É a dança do acasalamento.
É bizonho.
Então.
Bom, vou encerrar essa bagaça. Valeu, gente. Você que chegou até aqui, suportou nossas manias. Continue com essa mania de nos ouvir, né? Queremos saber seus comentários, quais são as manias mais loucas que vocês têm. Conta pra gente lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. Beijos, Abner.
Então me ajude a segurar.
Essa
barra
quer
gostar
de
você. De você. Então
até semana
me ajuda
que vem.
A segurar.
Não
é essa
pra
música,
todos.
Né?
Pararampa.
Tchau.
Pauta, né? Eu tive que usar muito meu caderninho, porque...
Cara, essa pauta tá muito ridícula.
Nossa.
Porque ela é boa... Ela é boa, mas ela não...
Me fez pensar muito.
Me fez pensar e olha, eu tenho um spoiler pra dar já.
Não tem manias.
Tive que caçar com pessoas próximas.
Eu acho que ele...
Apareceu algo? Tá.
Algo? Depende. Você chama agora de algo? Acho.
Apareceu meu alguinho pra você.
Eu falei, hoje ela quer mostrar.
Ô, vem aqui em casa pra comer algo comigo.
Fazer um lanchinho.
É.
Abre nele, é ridículo.
Perguntei, vamos ver se ele responde.
Vou mandar no grupo da família aqui. Mania que faz o povo se irritar.
Não é aquela minha calcinha da tristeza, não, que eu postei, né?
Nossa, Cecília.
Eu amei, Cecília. Cecília, eu amei.
Eu comprei essas calcinhas há meses. Aí sabe quando você sai do banho, você fica sentada assim, pensando na vida? Aí fiquei olhando pra aquela calcinha, eu falei, gente, sadness. Aí comecei, loneliness, evil.
A gente tá perdendo dinheiro como roteirista, sei lá, da praça mesmo, né?
Acho que só, né?
Então,
eu não xoxo nada.
Esse álbum nele é ridículo. Você quer comentar algo?
Ele tá pensativo.
É, ele acho que ele não fez bem esse tópico.
Pessoal, a assessoria pediu pra que eu não comentasse esse tópico. Você tá em pé, ok? Fica em pé, você tá em pé.
Eu não posso.
Aí sabe... Pros ouvintes que não sabem, Lu está seminua nessa gravação.
Falarei.
Então você joga um pouco o peso para um dos lados, enquanto o lado que não recebeu o peso... Levanta levemente um pouquinho, assim, o calcanhar, sabe?
É um flamingo.
É tipo isso assim? aí tá congelado.
Ele fala que
aqui.
Ele não julga, que ele não ri, mas aí ele faz essa carinha aí.
Que é muito pior do que um julgamento pra mim. Preferi ele rindo.
É. Tão pedante.
É isso. Ai, ai.
E agora?
É aquele olho observando
como
e
sempre,
julgando.
Né? Ok. Pauta esforçada.
Ah, uma coisa, mas isso eu acho que é vício e não mania. Cotonete. Isso não precisa entrar também, não, é que eu tô lembrando. Eu sou viciada em cotonete.
Mas você usa no ouvido mesmo?
Sim, no ouvido.
Ai, obrigado,
só
senhor.
Só que muito.
Eu tava esperando. Obrigado, não, senhor. Eu tava esperando uma coisa muito ouvido. Fora. Muito. Oh, não. Meu Deus. Sei lá, limpar o globo ocular. Eu tava já não. viajando.
Não.
Ah, meu Deus. Obrigado, Jesus. Sério.
Obrigado. Mas pode ficar só com a vitamina C mesmo, tá?
Bom, depois disso, isso. né,
inclusive,
pessoal?
Inclusive também tem...
Ai, que ódio. Vocês viram que hoje eu fiz questão de enfatizar o não
percebi,
na minha abertura.
Percebi. Achei okay. um pouco deprimente, porque pra quê?
Luciana, você tá devendo alguma coisa, né? Tipo, acusou o golpe, né?
Acusou.
A carapuça serviu.